As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A região do Médio Tejo apresenta a pior série desde o início da pandemia. É preciso recuar até 19 de setembro para verificar um dia sem infecções detectadas. Desde então, já foram contabilizados 157 casos, o número que se justifica, em parte, com o surto do lar dos ferroviários no entroncamento e ainda com as infecções que têm sido encontradas em contexto escolar, desde logo no concelho de Ourém. Na globalidade, são já 774 os casos registados, 292 dos quais ativos. O entroncamento continua como o concelho com o maior número de doenças ativas, num total de 98, seguindo-se Ourém com 63 e Torres Novas com 35. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Ourém 185 infecções e 122 recuperações, Tomar 167 casos com 134 recuperados e 4 óbitos, entroncamento 156 infecções, 53 recuperados e 5 mortes, Torres Novas 91 casos, 50 recuperações e 6 mortes, Abrantes 75 infectados, dos quais 42 estão curados, Mação 40 infecções, 25 recuperados e 1 óbito, Alcanena 28 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha 13 casos, 7 dos quais dados como curados, Ferreira do Zêzere 9 casos, 8 dos quais já recuperados, Constância 7 infecções, 3 das quais já recuperadas e Sardual com 3 casos, 2 recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O apelo é do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. A campanha de vacinação contra a gripe sazonal decorre até dezembro, pelo que não há necessidade de ajuntamentos nos respectivos postos médicos para tomar essa medicação no prazo imediato. Em declarações prestadas à ERTS, o enfermeiro Fernando Nogueira, que coordena este processo no âmbito do ASES Médio Tejo, reforçou essa ideia, recordando que a vacinação é feita em duas fases, tendo em consideração, primeiro, as pessoas dos chamados grupos de risco.
Preconiza à Direção-Geral de Saúde que deva ser feita de preferência até ao final do ano. Portanto, é preciso ter aqui alguma calma. Não é nos primeiros dias, não é porque se seja vacinado nos primeiros dias que se tem mais eficácia. Portanto, é uma campanha longa, que envolve muita gente, mas que iremos cumprir tal e qual como nos outros anos. A Direção-Geral de Saúde faz uma recomendação, identifica grupos prioritários, e destes grupos com prioritários à vacinação da gripe, estabelece alguns grupos com fortemente recomendados. Nestes grupos estão incluídos as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, as grávidas, os doentes crónicos, e aqui há um leque variado de patologias que estão incluídas. Eu salientava pelo número, pela relevância que tem em relação ao número, eu salientava as pessoas com diabetes, mas há uma série de pessoas que estão abrangidas e que a Direção-Geral de Saúde recomenda fortemente a vacinação. Também neste grupo de recomendados, temos as pessoas que estão incluídas em determinado tipo de contextos, ou seja, aquilo que nós vulgarmente chamamos as pessoas institucionalizadas, aqui entram as pessoas em nos lugares, na designação lugar de lares residenciais, as pessoas em apoio domiciliário. Portanto, há aqui uma série de grupos. A Direção-Geral de Saúde também inclui e recomenda a vacinação a pessoas entre os 60 e 64 e os 64 anos. Estas são as recomendações. É preciso terem atenção e distinguir entre aquilo que são os grupos recomendados para a vacinação e aquilo depois que são especificamente as pessoas que têm acesso à vacinação gratuita. Portanto, nem todos os que fazem parte dos que são fortemente recomendados têm acesso à vacinação gratuita. Essa dirige-se a um grupo mais restrito, que embora abranja, como eu lhe disse, ainda mesmo assim muitos utentes. Trata-se de pessoas com idade superior a 65 anos, as grávidas, pessoas com determinado tipo de patologia e as pessoas institucionalizadas. Este ano há uma novidade, também decorrente muito do contexto da Covid, os profissionais que trabalham em instituições que acolham doentes em situação de residência também têm acesso à vacinação gratuita. O resto, os outros utentes que vão ser abrangidos pela vacinação gratuita entram na segunda fase, 19 de outubro. Portanto, os utentes, façam apelo que os utentes não recorram aos serviços de saúde nesta altura. Se tiverem dúvidas, contactem via telefone as instituições, as unidades onde estão inscritos. Não se dirigem aos serviços de saúde, isto para evitar a aglomeração e o maior circuito de utentes, que nesta altura de pandemia também temos de ter alguns cuidados e alguma segurança.
As questões relacionadas com o pessoal e os equipamentos afetos às associações de pais deverá, a médio prazo, passar para a esfera do município de Tomar. Luís Francisco, eleito do PSD na Assembleia Municipal, defendeu este princípio no decorrer da recente reunião daquele órgão, sublinhando que esta mudança deve ocorrer com dignidade, alertando para o facto de, a não acontecer, se podem criar situações complicadas.
Eu parece-me que, de facto, esta passagem das associações de pais para a Câmara Municipal terá que acontecer, e terá que acontecer com dignidade. E não pode ser simplesmente porque quando cada associação de pais diz, ok, por alguma razão, a gente vai aqui fechar a loja e fiquem vocês com isso. Porque há situações em que isto é complicado. Porque há encargos, há compromissos, etc., que estão assumidos a médio e longo prazo. E, portanto, as associações de pais têm uma dinâmica, ou a sua missão não é propriamente gerir este tipo de situações, e há que ter aqui, sim, algum cuidado para que depois pessoas que fazem isto, digo eu, voluntariamente, não fiquem pessoalmente penalizadas com ónus sobre situações que depois não conseguiram cumprir, porque os mandatos das associações de pais são anuais ou eventualmente mais, ligeiramente mais prolongados, as pessoas vão mudando e isto permite ou dá aso a situações por vezes complicadas e dúbias. Eu penso que há aqui alguma vantagem global em o processo ser gerido a nível municipal, mas ressalvo o que também já disse, que esta passagem não pode ser feita abruptamente e tem que ser feita caso a caso, mas tem que se dar a possibilidade, e eu penso que a Câmara devia de assumir alguns dos ónus que estão, nomeadamente transição de pessoal, transição de equipamentos, que possam ser úteis, e assumir isso. Porque, efetivamente, beneficiou durante uma série de anos deste serviço e desta gestão, e se o fizer, isto se calhar é mais fácil para toda a gente, e depois, naturalmente, convém continuar a ouvir as associações de pais, a monitorizar a situação, nomeadamente as questões de qualidade que se falava aqui, em que é importante o aferir, digamos assim, a sensibilidade, falo em termos globais, dos pais, há sempre a A ou B que nunca fica contente, ou que gosta muito, ou que não gosta da comida. No entanto, em termos gerais, penso que essa sensibilidade é também importante haver, não só por parte das associações de pais, mas também por parte das associações de pais, isto em termos futuros. Mas parece-me que esta passagem deve ser feita, e deve ser feita com dignidade, e deve ser feita assumindo o passado.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, deu conta que a questão do fornecimento das refeições escolares, assim como a qualidade destas, está salvaguardada. Em relação às associações de pais, a autarca lembrou que sempre que foi necessário, o município assumiu todas as situações que surgiram no decurso dos anos letivos, e voltará a fazê-lo.
Está a decorrer, neste momento, um contrato que vai até fevereiro, portanto, final do primeiro semestre. Os dois agrupamentos em Tomás estão a funcionar já por semestres, que não vem à Assembleia porque está dentro daquilo que é a delegação de competências que a Assembleia deu para encargos plurianuais de 99 mil euros, e, portanto, não tinha que vir à Assembleia, e estamos agora a trazer este, que vai perfeitamente a tempo de ser lançado, visto ir a um acordo de quadro da CIM, para que não haja interrupção do serviço. Quando terminar o contrato de fevereiro, este inicia logo a seguir. Quanto à qualidade que refere, que questiona se isso está elencado no acordo quadro da CIM, as refeições escolares e o conjunto de parametrização que elas têm que cumprir em matéria de qualidade, de higienização, há um conjunto de critérios que estão legislados e, portanto, nenhuma empresa, quando a CIM lançou o acordo quadro, através da central de compras, todas as empresas tinham que cumprir aquilo que está na legislação. E, portanto, está salvaguardado, indo nós ao acordo quadro, essa matéria está salvaguardada. Em relação à questão que o deputado Luís Francisco coloca, ó senhor deputado, ao longo dos tempos, houve associações de pais que já terminaram a sua atividade e a Câmara assumiu. E a Câmara está sempre disponível para assumir. Agora, uma associação de pais é uma associação de direito privado. Seria irresponsável da nossa parte se neste momento, neste caderno de encargos, não contemplássemos a possibilidade de ter que assumir na totalidade. Porque, e o senhor deputado sabe tão bem quanto eu, ou se calhar até melhor, que sobretudo nas transições de direção de associações de pais, às vezes as coisas não são pacíficas. Como aconteceu no passado, já com um conjunto de associações de pais onde a Câmara assumiu. Continuaremos a assumir.
A União de Sindicatos de Santarém apresentou o plano reivindicativo para 2021. Como disse a ERTS, Walter Ferreira, coordenador da referida estrutura, para além da questão dos aumentos dos rendimentos dos trabalhadores, condição essencial para a recuperação da economia, são também apontadas ao plano um conjunto de outras reivindicações para a região e para o país.
Este plano reivindicativo para 2021, portanto, assenta naquilo que foi a decisão da CGTP no seu último Conselho Nacional e naquilo que são as nossas reivindicações para o país de uma maneira geral. O aumento geral dos salários e pensões e o aumento do salário mínimo nacional, que consideramos fundamental para a sociedade, portanto, o pagamento da totalidade da retribuição a todos os trabalhadores que tiveram cortes salariais por ocasião da pandemia, até a garantia do emprego e do combate à precariedade, que também nesta situação de pandemia se viu que é um problema que está a afetar muitos milhares de trabalhadores em Portugal, a questão da precariedade, a reposição imediata dos direitos dos trabalhadores que no presente quadro foram desrespeitados, ou seja, os ataques que foram feitos tanto a nível dos horários de trabalho, como a nível da perda de rendimentos, como a nível, até mesmo a nível da violação do direito a férias, nós exigimos que isso sejam repostos. Ainda em relação ao trabalho, a defesa e a defesa da contratação coletiva, portanto, e a revogação das normas gravosas que existem na legislação laboral, que são reivindicações que já vêm de algum tempo. Depois, de uma forma geral, um apelo e uma luta que exige o investimento dos serviços públicos nomeadamente na resposta aos problemas imediatos que se colocam tanto na área da saúde, como na área da educação, como na área dos transportes. Portanto, e dar centralidade àquilo que nós consideramos que é a valorização do trabalho como um fator determinante para a melhoria das condições de vida e de trabalho e para o futuro do nosso país.
O União de Tomar entrou da melhor forma na primeira divisão distrital de futebol da Associação de Santarém. A equipa treinada por Felipe Pinto não fez por menos e goleou o Cartaxo por 5-2, demonstrando argumentos que validam a sua candidatura ao título. Foi, aliás, uma jornada de goleadas, com destaque para os números conseguidos pelo Mação na recepção ao entroncamento do Atlético Clube, assim como para o triunfo expressivo do Abrantes e Benfica em Ferreira do Zêzere. O campeonato teve assim o seu pontapé de saída numa época de pandemia, no rol de notas positivas, onde também se englobam Alcananense, Amiense e Coroxense. Resultados da primeira divisão distrital: foi a primeira jornada, Torres Novas 0, Samora Correia 0, Coroxense 4, Rio Maior 2, Glória 1, Alcananense 4, Mação 8, Entroncamento Atlético Clube 0, Riachense 1, Fazendense 1, Ferreira do Zêzere 1, Abrantes e Benfica 5 e Moçarriense 0, Amiense 3, para além do União de Tomar 5, Cartaxo 2. Na frente, Mação, Abrantes e Benfica, União de Tomar, Alcananense, Amiense e Coroxense, todos eles 3 pontos. Sétimos, Fazendense, Riachense, Samora Correia e Torres Novas com 1 ponto. Décimos primeiros, Rio Maior, Cartaxo, Glória do Ribatejo, Moçarriense, Ferreira do Zêzere e Entroncamento Atlético Clube, que ainda não pontuaram.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar não foi além de um empate a 3 bolas na recepção à São Joanense, em jogo a contar para a segunda jornada da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões desperdiçaram, desta forma, uma boa oportunidade de somarem a primeira vitória neste regresso ao escalão maior, ainda para mais quando, do outro lado, esteve um adversário que é do mesmo campeonato. As bolas paradas voltaram a ser determinantes no resultado, com prejuízo para os nabantinos, que na próxima ronda irão deslocar-se até Almeirim e precisam de vencer para poder dar um safanão nesta entrada em falso. Vamos aos resultados. Foi a segunda jornada. Hóquei Clube de Braga 2, Valongo 4, Hóquei de Barcelos 7, Turquel 1, Porto 6, Famalicense 4, Juventude de Viana 4, Benfica 7, Sporting 2, Oliveirense 1, Ribadave 3, Tigres de Almeirim 4 e Sporting de Tomar 3, São Joanense 3. Na frente, Hóquei de Barcelos, Benfica, Valongo e Sporting, todos eles 6 pontos. Quinto, a São Joanense com 4. Sexto, os Oliveirense, Porto, Tigres de Almeirim e Turquel têm 3. Décimo, Sporting de Tomar com 1. Décimos primeiros, Ribadave, Hóquei Clube de Braga, Juventude Viana e Famalicense, que ainda não pontuaram. A próxima jornada será a 10 de outubro. Hóquei Clube de Braga, Hóquei Clube de Barcelos, Turquel, Futebol Clube do Porto, Famalicense, Juventude Viana, Benfica, Sporting, Oliveirense, Ribadave, Tigres de Almeirim, Sporting de Tomar e ainda o Valongo, São Joanense. Vamos agora para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Trezzo.
Fratelli Tutti, nova encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. O título original que o Papa Francisco nos propõe nesta encíclica, mais conhecida como Carta, permanecerá em todas as línguas, até na língua portuguesa, com o título original em italiano. Irmãos, todos. Esta expressão, Fratelli Tutti, brotou das palavras de São Francisco de Assis, que nos dá um belíssimo testemunho através da sua vida. O Papa Francisco escolheu as palavras do Santo de Assis para se dirigir a todas e todos, ou melhor, para se dirigir às irmãs e aos irmãos, a cada um de nós. Para nos despertar, fomentar a refletir e a viver sobre um tema não é novidade, mas nos tempos em que vivemos, é um excelente desafio de novidade, novidade à fraternidade e novidade à amizade social, como é o subtítulo desta encíclica. Os temas indicados conduzem-nos para aquilo que nos une, pelo afeto que se estabelece entre pessoas, através de gestos desinteressados, gestos de acolhimento, que não têm nada a ver, irmãos, com os laços sanguíneos ou familiares. Ainda mais neste tempo de pandemia, o Papa Francisco aponta-nos um novo caminho, um novo rumo, que não se faz sozinho, mas em fraternidade e através de laços de amizade. Parece uma contradição, num tempo desta pandemia que vivemos, que parece que cada um tem que se fechar no seu próprio mundo, tem que se fechar na sua própria casa, fechar-se no local de trabalho, quase que não nos podemos ver. O Papa Francisco aponta-nos o caminho para o oposto, para o caminho da fraternidade, para o caminho da amizade, para o caminho da partilha. Que ninguém pode crescer juntos, irmãos, sozinho. É uma ilusão. O que nos vai dizer a encíclica, cada um terá que a ler por si próprio. Mas esta encíclica, e deixar-me dizer, esta carta que o Papa Francisco nos escreve a cada um de nós, é uma carta, irmãos, se dirige para todos os nossos ambientes, para o ambiente da nossa casa, para o ambiente no trabalho, para o ambiente no café, para o ambiente, por que não dizê-lo, paróquia ou em qualquer outro lugar. Em todos os lugares, passamos a refletir naquilo que é essencial. E o Papa Francisco centra o essencial na fraternidade e na amizade social. Neste tempo marcado por conflitos, pobreza, mudanças climáticas, crise económica, como todos nós sabemos, pandemia, o Papa quer sentar a reflexão que brota de Jesus Cristo, que é sempre a novidade, e hoje, sob a novidade da fraternidade e da amizade social. Este que não seja mais um documento, mais uma carta, mas é uma carta escrita para nós, de Papa Francisco, com muito amor, para crentes e não crentes. Que seja uma carta que nos envolva o nosso coração. Por isso, faço votos para que esta carta do Papa Francisco provoque uma revolução uma revolução no coração, uma revolução na sociedade de cada um, ou melhor, que esta carta, esta encíclica Fratelli Tutti, seja a verdadeira vacina de que estamos todos à espera.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.